Está conosco a coordenadora do Colégio Monsenhor, a Roseli Bajo Ferreira. Como vai? Tudo bem, Roseli?
Tudo bem. Bom dia, Joel. Bom dia aos radiovintes, né? É um prazer estarmos aqui novamente na Rádio Marconi.
Prazer
é
nosso.
Importante esse espaço, né?
Prazer é nosso receber vocês. A Bruna Becker é professora de robótica. Tudo bem, Bruna? Bom dia.
Bom dia. Tudo bem. Bom dia para todo mundo também.
Está conosco também a Júlia Macari, coordenadora da Imersão Bilingue. Bom dia, Júlia.
Bom dia, Joel. Bom dia, ouvintes da Rádio Marconi. Também coordenadora do Colégio Interação, que é irmão do Colégio Monsenhor.
Muito bem. Bom, antes de trazer a retrospectiva, nós vamos trazer as novidades, alguns projetos. E acho que a Júlia pode começar falando exatamente sobre essa questão da imersão bilíngue, exatamente como é que a gente pode definir, quais são as novidades, quais são as diferenças na prática. Como é que funciona, Júlia, na verdade?
Então, vamos lá. O que é imersão bilíngue, né? Por que esse nome imersão? Como que funciona? O que que muda, né, de hoje, como é o ensino da língua inglesa, para como vai ser a partir do ano que vem nos dois colégios, no Sim. Colégio Monsenhor e no Colégio Interação? Quando hoje, né, ao ensino de língua inglesa, em toda a rede educacional, ela está focada na leitura e na escrita. A criança sai proficiente em língua inglesa, né, sabendo ler e escrever. O nosso foco, a partir do ano que vem, a nossa mudança de perspectiva, na verdade, uma mudança de perspectiva de ensino, é a criança sair fluente, ela falando e ouvindo. Ela não vai deixar, né, de maneira nenhuma, de ler e escrever. Mas a nossa principal objetivo é que a criança ouça inglês, compreenda e fale mais inglês. Então, como é que muda isso, né? Hoje nós trabalhamos com material apostilado, com sistema de ensino, o sistema positivo no Colégio Monsenhor e o sistema SAI, no Colégio Interação. Nós vamos continuar com esses sistemas, mas a imersão, ela funciona numa perspectiva de estímulo à língua. Quando uma criança é pequena, ela vai aprender a falar a língua materna, ninguém coloca ela sentada e diz, hoje nós vamos aprender a falar a língua portuguesa, uma criança que nasce no Brasil, né?
Uhum.
Ela, através dos estímulos que ela tem, visuais, auditivos, ela vai aprendendo esse idioma. Essa é a nossa perspectiva a partir de 2023 com o ensino do idioma do inglês. As aulas vão ser pautadas dessa maneira, os professores vão desenvolver projetos e os alunos, através de jogos, de brincadeiras, de filmes, de músicas, né, de dinâmicas, sempre, né, sempre tendo que falar, né, a gente vai estimulá-los a isso, eles vão aprendendo o idioma. Toda a parte visual das duas escolas, né, vai ser modificada para que eles tenham estímulos também visuais, questão de placa de banheiro, assim, coisas bem básicas, de biblioteca, de salas, comunicados, cantina, tudo isso vai estar em outro idioma para que eles possam estar tendo esse estímulo o tempo todo.
Quer dizer, a impressão que fica é que com o dia a dia desse sistema, além de dar a impressão, assim, à distância, que é mais rápido o aprendizado.
Sim.
E também facilita, não?
Sim, com certeza. A gente também vai ter uma alteração de carga horária, né? Os alunos passaram a ter aulas mais dias na semana de inglês, para que eles tenham mais contato com a língua. Essas aulas daí, elas são mais curtas, para ter maior quantidade, porque daí eles passam, na verdade, não são mais curtas, mas a gente tem o que a gente chama de aula faixa, né? Quem é da parte educacional vai entender que são aulas seguidas. Eles passam a não ter essas aulas seguidas, para que eles tenham mais aulas. Aumenta a carga horária, a criança a partir de 2 anos já passa a ter inglês, né? Que é bem importante na educação infantil, porque digamos que quando a criança está mais apta a aprender um outro idioma, eles passam a ter mais vezes na semana para que eles tenham mais contato com a língua inglesa.
Isso vale a partir de 2023?
A partir de 2023 até o quinto ano. É um projeto que a gente está iniciando agora, né? Iniciando no próximo ano. Nós estudamos bastante esse ano para iniciar esse projeto, não foi decidido de um dia para o outro, né? Viajamos algumas vezes para conhecer outras escolas que trabalham com o sistema bilíngue, conhecer alguns materiais, e daí nós optamos por ir por esse caminho.
Muito bem. Imersão bilíngue, para quem estava na dúvida, quando eu anunciei lá na primeira hora da manhã, alguns ouvintes aqui, a Júlia explicou que na prática vai funcionar dessa maneira, né?
Vai funcionar dessa maneira.
Muito bem. Vamos falar da robótica com a professora Bruna.
Isso.
O que temos preparado com a questão da robótica, Bruna?
Então, a robótica, na verdade, ali no Colégio Monsenhor começou no meio do ano passado, né? O colégio foi em busca, na verdade, da robótica por conta da tecnologia hoje em dia tá aí frequente, né? No nosso dia a dia e tudo mais. E as crianças chamam atenção, né? Imagina, Lego. Quem é que não gosta de Lego hoje em dia? A gente monta, imagina, montar o Lego e tu também poder programar ele pra ver ele se mexer, pra ele poder fazer alguma coisa que você quer. Ah, eu quero que ele ande, eu quero que ele pare. Ah, eu quero que ele emite um som, eu quero que ele fale, que tu pode programar ele pra falar também. Daí a gente trouxe no extracurricular, né? No contraturno, no caso, né?
Uhum.
E aí era, naquela, ano passado, tínhamos turmas desde o segundo aninho até o nono ano, né? Esse ano a gente continuou com o extracurricular, né, para os nossos alunos. E aí a gente fechou com a RoboMind, que é a escola parceira da robótica, para o ano que vem o curricular.
Curricular.
Isso, o curricular, que aí ficaria desde o G3, que é os três aninhos, né,
uhum,
até o quinto ano, o curricular, no caso, né. E continua o extra, né, para o sexto ao nono ano, né, que uhum, aí é o contraturno, aí continua o extracurricular, né. Aí a nossa robótica no curricular tende a trazer o benefício ali, tipo, para as crianças ali dos 3 aos 5 anos, elas não entendem muito a parte da programação, até porque elas estão aprendendo a ler,
sim,
ainda, né? Então temos a parte ali do construir, do brincar, do trazer a arte visual, a coordenação, que também ajuda na hora de montar, né? A parte lúdica também, que é, né? Os primeirinhos, que aí são 6, 7 aninhos, eles começam a introduzir um pouco, não a programação em si, mas um pouco a lógica, né? Eles começam a ter um pouco mais de reação, ah, tem uma ação, tem uma reação, eles começam a ter essa parte também.
Uhum.
Do segundo ano ao quinto ano, nós trazemos a programação em si, eles programam realmente o robô, que daí eles já estão lendo, né? Eles estão aprendendo a ler, já tem, na verdade, aprendendo a ler não, né? Já tem um domínio maior sobre a leitura, então eles conseguem programar, eles conseguem ver funcionar ele andando pela sala, brincando, concluindo os desafios cada vez maiores, né? E o extracurricular, ele vai continuar ano que vem. Na verdade, a gente tem até a ideia de abrir para a comunidade também o extracurricular, na verdade. E aí ele tem o intuito, o extracurricular seria o mais avançado ali no Monsenhor, né, no caso. E tem um tema mais específico do cotidiano, que é para superar desafios do cotidiano e tudo mais.
Agora, se baseando nessa última temporada, ainda no extracurricular, funcionou bem, né?
Funcionou muito bem. Tivemos duas turmas esse ano. A gente pretende continuar ano que vem com duas turmas também, se tudo der certo. Mas sim, funcionou muito bem.
Muito bom. A Roseli Baggio Ferreira é a coordenadora do Monsenhor. Lilica, né?
Isso.
Lilica, pode ser que eu chamar de Roseli. Algumas pessoas não conhecem,
não,
né?
Não conhecem.
Claro que muitos pais estão nos ouvindo agora, né? São ouvintes da Marconi, têm os filhos no Monsenhor. Falamos de novidades em relação a 2023, mas 2022 também foi mais um ano importante para o Colégio Monsenhor, não, professora?
Foi muito importante porque, assim, foi um ano de retomada da normalidade, né? Nós viemos de um ano aí muito forte de pandemia, um ano de retorno para a escola, mas com vários regramentos, né? Com muitas limitações, e esse ano de 2022, então, nós conseguimos voltar para a normalidade de um ano letivo, para que tudo que acontecia anteriormente na escola voltou a acontecer, né? E isso foi muito importante para os professores, para os alunos, né? Para as famílias, o dia a dia da escola. A criança estar na escola, no seu dia a dia, seguindo dentro da sua normalidade, foi fundamental, assim. Então, para nós, do Colégio Monsenhor, e acredito que de todas as outras escolas, o voltar à normalidade com todas as atividades foi o ponto principal, né, nesse ano de 2022.
E esses projetos que nós ouvimos agora em relação a 2023, quer dizer, mas é fruto já de experiências e planejamentos desse ano, né?
Fruto de experiência e planejamento desse ano, né? Esse ano a gente começou com duas turminhas, assim, muito timidamente, a questão do inglês, né, com o nosso G4 e o nosso G5, que a gente não tinha. É importantíssima a robótica, como a Bruna colocou, no extracurricular. Foi muito positivo para a escola, foi uma semente plantada que deu muito certo. A gente começou meio à pandemia, né, Bruna? Com uma expectativa, assim, mais nervoso e preocupação, na verdade, de que isso fosse dar certo, e deu muito certo. Por isso que essas duas atividades, então, de novidade para o ano que vem, a gente vem com tudo, assim, como a Júlia falou, né? Não foi algo que, ai, vamos criar. Não, a gente veio durante esse ano viajando, estudando, conhecendo escolas, conhecendo programas, né? Conhecendo escolas com imersão bilíngue para a gente tomar essa decisão. E a robótica, a gente já teve a experiência da prática, né? Dessa vivência no dia a dia, mesmo de forma extracurricular, né? E importante esse ano, porque a gente conseguiu trazer de volta todos os eventos. Então, não só a didática, não só a parte de conhecimento, mas tudo que aquilo que acontecia que traz a família para dentro da escola, né? Festa da Família, Monfest, Olimpíadas. A gente teve esse ano Copa Monsenhor, que foi uma novidade, que foi fantástico para a comunidade também. Vieram de outras escolas e de outras DMS para participar dessa Copa Monsenhor.
Uhum.
Atividades extras, a gente conseguiu voltar. Trilha das conexões entre pais e filhos, que foi importantíssimo. E na segunda-feira a gente teve o Alto de Natal para encerrar o ano, que foi fantástico, assim, um momento de agradecimento, né? Famílias reunidas com seus filhos, apresentações, e um momento de agradecer, né? Agradecer a Deus e agradecer essa parceria entre família e escola, que fez tanta diferença, tanta falta, né, nos anos anteriores.
O calendário do ano que vem, definido?
Definido. Temos mais reuniões agora, né? Uhum. Quinta-feira com os professores de Fundamental 2 e Médio, sexta-feira com professores de Fundamental 1, na semana que vem com Educação Infantil, para a gente fechar esse calendário.
Uhum.
Né? E já temos uma programação aí para dia 21 de janeiro. 21 de janeiro, a gente tem um encontro marcado com os nossos alunos na, como eles costumam chamar, né, Esplanada Beach, né? Então a gente vai se encontrar lá para rever, para marcar não o início do ano letivo, mas para matar a saudade, né, que vai ficar agora nesse período de férias.
Muito bem. Bom, hoje é dia 14 e hoje é importante fazer esse registro. A professora vai me ajudar também nessa situação, que hoje faz um ano do falecimento do senhor Domingos, que é o fundador do colégio, né? Hoje é um ano, né?
Hoje é um ano.
Uhum.
Né? Exatamente hoje, um ano que ele nos deixou, né?
Uhum.
Para viver num outro plano. Mas o que a gente quer, tanto a família Monsenhor quanto a família Interação, é que fique na memória, no coração das famílias, dos alunos, a importância que o seu Domingos teve. A Júlia pode falar um pouquinho do Interação, a importância que o seu Domingos teve para o Monsenhor, né? O seu Domingos veio para resgatar a escola particular em Uruçanga, que ia deixar de existir. Então, para nós é fundamental. Foram 11 anos. Eu me emociono muito, porque não era mais uma convivência de funcionário e chefe, era uma convivência já de família dele. Ele foi muito importante para a escola, creio que muito importante para o município. E a gente gostaria muito, né, falando de Monsenhor, que fique registrado na memória das pessoas, da família Monsenhor e da comunidade, o quão importante ele foi. E importante que os filhos, tanto o Evandro como o mantenedor da escola e o Sandro Domingos Colombo como diretor, que assumiram esse legado, né, de levar isso para frente, de continuar, que a gente sabe o quanto é importante ter uma escola particular, né, nos dois municípios, mas principalmente manter a memória dele viva, né? Acho que ele fez a diferença para Uruçanga, fez a diferença para muitas famílias, pais, alunos, tem muitos alunos que têm muito carinho por ele, muitos funcionários, né? E ele fez a diferença para Uruçanga, e a gente gostaria que isso continuasse marcado na memória e na história.
E com certeza ele deve estar muito feliz vendo o trabalho que está sendo desenvolvido, especialmente esse ano, pela essa retomada da chamada normalidade, né? E esse trabalho de parceria, de interação com o Monsenhor,
sim,
né?
Sim, são duas escolas irmãs, né? Trabalham juntas. Muitos dos nossos eventos e formação de professores e tudo mais, nós fazemos juntos. A gente tem muitos funcionários em comum. Eu mesma trabalhei, antes de trabalhar na interação, trabalhei 4 anos no Monsenhor como professora, né? Eu digo sempre que era a minha escola de coração. Hoje eu tive que mudar, né, a minha escola de coração, mas eu trabalhei ali algum tempo. Aproveitando que você estava falando do falecimento do seu Domingos, né? Hoje faz um ano. O seu Domingos tinha muito forte essa questão da escola enquanto família, assim, uma extensão da casa dele. Ele gostava de ficar na porta, cumprimentando os pais. E é uma coisa que nós temos tentado manter, né, a escola enquanto uma identidade familiar. Hoje nós temos em Morro da Fumaça a missa com com intenção de um ano da morte dele, às 15 horas, né? Fica o convite na Igreja Matriz, para quem quiser participar.
Muito bom, esse é um registro importante a se fazer. Dito isto, 9h34 da manhã, Júlia Macari. Obrigado, Júlia, pela presença aqui.
Eu que agradeço, né, a oportunidade.
Conversei também com a professora Bruna Becker. Obrigado, Bruna.
Obrigada também.
E com a Lilica, a professora Roseli Baggio Ferreira, coordenadora do Monsenhor. Leve o nosso abraço a todos os demais professores, toda a equipe lá do Monsenhor também. Tenho certeza que os pais nos ouvem agora. Um abraço a ele e aos alunos. É sempre bom falar de educação e é sempre muito bom ouvir também as novidades, os projetos do Monsenhor, professor. Muito obrigado.
Nós que agradecemos, tanto o Colégio Monsenhor quanto a Interação. Muito obrigado pela parceria de sempre, né? E já deixamos aqui um abraço para todas as famílias, para todos os ouvintes e um Feliz Natal. E que venha 2023 com muita saúde, né? Com muito trabalho para todo mundo, com muita esperança de dias melhores.